Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Rádio, abreviatura de radiotelefonia, aparelho emissor ou receptor de telegrafia ou telefonia sem fios.
Hello, 2LO calling, 2LO calling.
Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A bolha da rádio.
É um podcast de Miguel Cruz e Pedro Ribeiro sobre esta paixão comum que é a rádio. É assumidamente um podcast sobretudo para pessoas da rádio, desta bolha. Todas as semanas conversamos sobre a rádio e trazemos uma música de cada um. Neste episódio é suposto falarmos de influências nossas, mas também do que é que será hoje um animador ou uma animadora de rádio, com a rádio a mudar tanto e com todo o mundo a mudar à volta da rádio. Miguel, vamos a isto. Em primeiro lugar, desculpa pela voz, mas é uma coisa que acontece na rádio também.
Exatamente. Mas olha, está bonito, podes gravar publicidade hoje, estás ao nível.
Não, e pensei, posso fazer o genérico que tu inventaste para o Oceano Pacífico.
Oceano Pacífico.
Infelizmente é noutra rádio, não posso fazer nesta. Honestas, este é o primeiro podcast conjunto da M80 e da Rádio Comercial. Eu acho que tu já disseste num episódio anterior que a primeira grande influência é Adelino Gonçalves, da Rádio Comercial, quando fazia a discoteca. Outras?
Olha, antes disso tive... Não foi. O primeiro foi o Adelino Gonçalves, indiscutivelmente, porque era a estrela para mim naquela altura. Curiosamente, antes disso tive um outro grande herói que se calhar não conheces, chamado DJ Tony Prince.
Tony Prince? Quem era Tony Prince?
Olha, Tony Prince era um DJ de uma rádio chamada Radio Luxembourg, e que emitia em onda média, 1440. E perguntas-me, ainda bem que perguntas, como é que eu descobri isso?
Como?
Exato. Olha, eu costumava passar férias no norte do país, ficava aliás muito envergonhado porque os meus amigos rumavam a sul e eu rumava a norte.
Ah, o Algarve não fazia parte da
tua... Não fazia. Era contra a minha vontade, mas a minha família era o que era. E então ia para a zona de Ofir.
Mas de que maneira é que Ofir apanha as ondas de Luxemburgo?
Porque tínhamos uma série de familiares no norte, nomeadamente a viver no Porto, e um desses familiares da minha idade, não sei como, nem porquê, ouvia Radio Luxembourg. E um dia falou-me sobre isso e eu disse, mas como é que isso se apanha? É onda média e tal. E eu experimentei e ele recomendou-me ouvir esse programa do DJ Tony Prince. Chamava-se The Tony Prince Show. E eu fiquei fascinado com aquilo. O problema, e aliás ouvi depois um outro programa dele, também muito famoso, chamado Disco Emporium. A minha paixão pela música de dança vem também um bocadinho daí. E era um drama completo, porque eu adorava ouvir aquilo, mas ouvia-se muito mal. Porque era em onda média, nós estávamos muito longe. Tu não imaginas que era o meu quarto estava cheio de fios ligados ao rádio para tentar amplificar.
Para conseguir apanhar alguma coisa, porque ora bem, mesmo sendo em onda média, quer dizer, não era simples.
Muito complicado. E aquilo, lá consegui ouvir umas coisas e o problema era quando eu queria saber que música é que tocava, ficava à espera que o DJ falasse, não é? E quando o DJ falava havia uma interferência e eu perdia o nome da música, ficava furioso. Aquilo era uma rádio pirata naquela altura e, portanto, eu achava aquilo tudo fascinante. Eles estavam fora do universo tradicional da rádio, passavam um bocado o que queriam, coisas muito vanguardistas e tal. Era absolutamente fascinante, descobri imensa música. E então era um tráfego de telefonemas para cima e para baixo. Ouviste às 21h34, conseguiste ouvir qual era a música que ele passou e tal, para nós tomarmos notas. Na altura não havia internet e, portanto, não se conseguia saber o que é que efetivamente tocava. Portanto, o DJ Tony Prince e a Radio Luxembourg foi para mim uma grande influência, e à sua maneira o Adelino Gonçalves era um bocadinho a versão portuguesa dessa mesma realidade. Portanto, foi por aí que a minha ligação à rádio começou.
Isso é incrível, tu ires buscar uma influência a uma rádio que escutavas precariamente.
Muito precariamente.
Tinhas que idade?
Tinha 19 anos, 20 anos, se tanto. E era um miúdo, efetivamente. E, mas foi aquela coisa que nós falamos da experiência de ouvir rádio, de ficar à escuta, não é? Dela ser companhia, mas muito mais do que isso, ser influência. Até na minha vida, no horário da minha vida, porque eu parava a minha vida para ir ouvir aqueles programas.
Tu achas que isso ainda existe hoje?
Eu acho que dificilmente. O comodismo das pessoas e a tecnologia fez com que isso tivesse mudado muito. Mesmo na televisão, que antigamente as pessoas paravam para ver um programa de televisão, hoje em dia é quase tudo, ou pelo menos tendencialmente será tudo on demand. E, portanto, essa realidade de que eu estou aqui a falar, para muitos, pode ser um bocadinho ficção científica, porque hoje...
Mas quer dizer, sim, claro, mas há também a questão de nós, quando fazemos as rubricas, por exemplo, das manhãs, num determinado horário, nós queremos fidelizar as pessoas àquele horário e adequar também àquilo que as pessoas estão a fazer na altura. E o contrário também é verdade, as pessoas adequarem o seu cotidiano consoante a hora das rubricas. Ou seja... Ou até regularem se estão atrasadas ou não estão atrasadas, se já está a dar isto ou está a dar aquilo. Se já está a dar a mixórdia, já estou atrasado, se o cão ainda não começou, ainda tenho tempo. Para falar do caso da comercial. Mas já ninguém... Isso põe em causa também as nossas próprias opções enquanto programadores, porque para que é que vais fazer determinado programa com determinado conteúdo a uma determinada hora?
Claro, é a grande dúvida.
Se calhar já não faz sentido, não sei.
Para quem está a ouvir linear e ainda vir dessa maneira, é exatamente, a meu ver, é exatamente o que estás a dizer. Aquilo é um relógio para a vida das pessoas. Mas aquela frustração, entre aspas, que havia, que é eu não consegui ouvir e perdi qualquer coisa, hoje em dia deixa muito de acontecer porque eu posso ouvir futuramente ou ouvir outra vez. Isso é bom para o ouvinte, torna a situação mais difícil, de facto, para quem tem que gerar esse conteúdo.
Também é mais difícil gerar figuras da rádio?
E eu acho que é muito mais difícil. Vou-te dar um exemplo. A minha outra grande influência foi, por incrível que pareça, e acho que não tenho falado muitas vezes dessa situação, foi o António Sala. E foi o António Sala que eu descobri quando fui precisamente na altura para a RFM. As pessoas, eu acho que hoje em dia muita gente não tem ideia da dimensão do
gigante
António Sala.
Que foi António Sala. Que,
naquela altura, exatamente. A realidade era outra, não havia televisões privadas, não havia internet e, portanto, a rádio tinha um papel muito, muito importante na vida das pessoas e as grandes estrelas da rádio eram muito influentes, mais ainda do que hoje. E eu, como sabes, tenho a mania de dizer que tu és o António Sala dos tempos modernos e à escala é indiscutível que acontece isso. Mas naquela altura o gigantismo era muito maior.
Era incomparável.
Eu era um miúdo que trabalhava na outra estação, na RFM, e portanto tinha o privilégio de me cruzar nos corredores com a estrela. E um dia, nós trabalhávamos bem, te lembras, tu falaste no outro episódio sobre isso na altura, era na Rua Ivens,
uhum.
E aquilo era um inferno para parar o carro, ainda hoje é. E não havia parquímetros nem nada naquela altura, mas havia na mesma muita gente e, portanto, quem ia trabalhar tinha uma dificuldade enorme em parar o carro. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez ter contabilizado lá no meu conta quilómetros, fiz 11 quilómetros à volta do quarteirão para arranjar lugar até conseguir um espaço. O que há, e o tempo perdido nessa situação era um inferno. E um dia andava à procura de lugar e saiu da porta o António Sala. E viu-me, cumprimentou-me e eu estava dentro do carro e abri a janela e disse: vai sair. E ele disse: vou, fica com o meu lugar. E eu, tá bem, e tal. E dei a volta ao quarteirão, não é? Muito rápido. Ele deve ter ficado, imagino eu, dentro do carro à espera que eu...
Desse a volta.
Lá, porque senão, se ele saísse, entrava outra pessoa, outro. Não é? E cedeu-me o seu lugar. Aquilo para mim, ainda hoje, estou a contar esta história porque foi muito importante. Nos dias seguintes, eu orgulhava, contava a toda a gente o facto da grande estrela da rádio ter. Primeiro falou comigo, não é? Que era aquela coisa, não é? O António Sala falou comigo.
Ele
sabe quem eu sou. E depois deu-me o seu lugar. Portanto, eu fiquei com o lugar. Não era um lugar reservado para o António Sala, era só um lugar. Que ele tinha ocupado. Portanto, o António foi também, em termos radiofónicos, uma referência para
essa,
mim.
Esse partilhamos.
É incrível e acho que hoje em dia as pessoas não têm ideia.
E não têm ideia, para já, eu cresci, eu lembro-me de ir para a escola, escola primária, estamos a falar disso, de ir para a escola e a ouvir Ouvia primeiro em casa, num rádio que tínhamos em casa, e depois ouvia no caminho, quando ia de carro, que era raro. E lembro-me da, sobretudo, de uma coisa que a rádio tem enquanto raiz, mas se calhar foi perdendo ao longo das últimas décadas, porque foi ganhando, a rádio foi ganhando mais janelas para dentro, portanto é cada vez mais fácil espreitares a rádio por dentro e veres os bastidores, mas a rádio na sua raiz eram só aquelas vozes, e portanto nós não só tínhamos que imaginar uma cara para aquelas vozes, como, e isso era um prazer enorme, tu tinhas que imaginar o espaço onde essas pessoas, de onde vinham essas vozes, onde é que essas pessoas estão a falar, como é que será o espaço físico, as cadeiras, o estúdio, como é que é a rádio por dentro. E nós não tínhamos nunca acesso a isso, tanto que eu era miúdo e o primeiro grande contraste que eu tive, porque o António aparecia na televisão.
Aparecia.
E, portanto, às tantas ligavas um rosto. Mas a Olga Cardoso só apareceu na televisão muito mais tarde. E, portanto, todo o imaginário de a Olga, às vezes, começava o programa de pijama porque vivia no mesmo prédio, no Porto, onde eram as instalações da Renascença. A maneira como criava imagens na nossa cabeça é uma coisa que eu não me esqueço. Ou seja, eu tenho ainda hoje a memória de ouvir o António Sala, mas também tenho a memória das imagens que o Pedro Criança criava do, claro, que é que era ao despertar,
claro,
quem era Armando Rodrigues. Armando Rodrigues era um técnico que trabalhava no despertar e na Renascença, e que metia sons que pontuavam às vezes algumas conversas e coisas que eram ditas no programa. Eu achava isso
muito avançado.
Achava isso avançadíssimo. Claro. Mas que sons são estes? Que eu às vezes, quando passamos uma balada daquelas cortar os pulsos, eu às vezes imito um dos sons que entravam no despertar ainda hoje, que era um som que ele metia que dizia: "Meu amor, porquê você me abandonou, meu amor? Gostava tanto de você." Ele punha aquilo lá no pelo meio das músicas. Eu achava aquilo feitiçaria, pá, feitiçaria. Como é possível? E o gigantismo de que tu falavas é muito curioso, porque hoje em dia, quando me falam do Christmas in the Night e tal, mas atenção, isto é pequeno, muito pequeno, face a uma praça do Rocio cheia,
é incrível,
para ver um programa de rádio. O despertar ao vivo era uma coisa que acontecia na rua às 7 da manhã e as ruas estavam cheias. O line-up de artistas era inacreditável, e há muita música que eu fui conhecendo. Às vezes aparece, sou confrontado com algumas músicas e às vezes a Rita, a minha mulher, diz: "Como é que tu conheces esta música?" Então, conheço esta música porque ela passava no despertar.
Claro.
E sei lá, uma coisa que quando o Clemente apareceu a fazer televisão na SIC, e eu uma vez estou lá em casa e digo: "Olha, há o Clemente e o que lhe diz verdade." E eu disse: "Isto foi António Sala que disse nos Idos do Despertar." Eu nunca mais me esqueci disto. E a marca que ficou, eu, por acaso, em relação ao António Sala, eu tenho um enorme carinho, um enorme respeito por ele. Nós conhecíamos-nos muito mal, e o António, para já, dedicou-me sempre grande simpatia, sempre que veio aqui à rádio, sempre que falou de nós e do que estamos a fazer na comercial, foi sempre muito, muito, foi um gentleman, foi muito simpático, porque, para todos os efeitos, o António Sala é Rádio Renascença.
Claro.
Ele representa a Rádio Renascença. E a herança histórica da Rádio Renascença. E, portanto, alguém que é do outro lado a reconhecer o nosso lado e os méritos daquilo que nós fazemos é muito importante. E sendo o António Sala, então, conta aqui uma história que me deixou muito, muito orgulhoso e muito comovido. O António Sala ganhou, há poucos anos, um prémio de carreira entregue pela Sociedade de Portugueses de Autores.
Uhum. SPA, sim.
SPA. E ele ligou-me, para já, olhares para o telefone e dizer lá: "António Sala.
António Sala.
António Sala está-me a ligar, como é possível?" E ligou-me e disse-me: "Olha, eu vou receber este prémio, é um prémio de carreira, é um prémio muito importante para mim, dado pelos nossos pares e, portanto, tenho muito respeito por isso e tal, e pediram-me para eu escolher uma pessoa para ir lá receber o prémio por mim, e eu gostava que fosse o Pedro." Isso para mim foi... tipo, isto é topo de carreira. O António Sala, o grande António Sala, está-me a pedir para eu ir receber um prémio de carreira dele. Isso é uma coisa impensável. Mas foi uma espécie de ciclo que fechou.
Uh-huh.
Do Pedro ouvinte criança para o Pedro profissional de rádio há,
claro,
quase 40 anos, e que faz um programa da manhã que foi aquilo que tornou o António célebre. Mas a verdade é essa. Quando me falam, a primeira grande referência que eu tenho é António Sala.
É.
Era um comunicador exímio. Uma coisa muito particular, que é a capacidade de receber sempre bem.
É indiscutível, sim.
Ou
é
seja,
isso mesmo.
De ser absolutamente gentil com todos os convidados, de os colocar à vontade, de os fazer sentir sempre especiais, é uma coisa do António Sala. É uma coisa que se aprende, para quem ouviu o António Sala nessa altura, aprende-se com o António, o ser um gentleman, o ter um certo... pairar acima das ondas normais da rádio. Tinha ali um star factor que era de facto indiscutível. Portanto, é a minha primeira grande referência, eu acho que é o António Sala. Eu sei que para muita geração as referências estavam aqui na Sampaio Pina, o Luís Filipe Barros, o António Sérgio.
O António Sérgio, inclusive.
Claro que sim. Mas para mim a minha primeira grande referência é de facto dessa rádio que eu ouvia em miúdo, porque o Luís Filipe Barros e o António Sérgio vêm mais tarde. O Rui Pego vem mais tarde. Quando eu lembro-me, eu delirava com aquilo. O Rui Pego tinha um programa na Renascença chamado A Cor do Som, programinha de Rui Pego com assistência de realização de António, como é que é? Assistência de realização de Luís António Vita, operações de emissão de Augusto Lira.
Meu Deus, a tua memória é extraordinária.
E ele dizia: patrocínio Guaraná Antártica, eu gosto de você. São coisas que tu
nunca mais
esqueces. Claro, claro. E, sobretudo, isso eu tenho pena que não exista hoje, a possibilidade da rádio se tornar cativa na memória de quem ouve. Sim. De nós guardarmos coisas que locutores dizem, coisas muito específicas que locutores disseram. Nós falámos do Luís Loureiro, no outro dia, um dos precursores da RFM também. Ele tinha um programa chamado Estamina do Ritmo, patrocínio dos produtos rock. Eu não sei porque é que eu fixava os patrocínios, mas fixava. E lembro-me de uma deixa dele, a passar uma música que eu adoro, dos The Cure, que é o The Catch. E aquilo acaba: yes, I sometimes even try to catch her, but never even caught her name. E ele entra e diz: The Cure, permanece a magia de Robert Smith.
Espetacular!
Eu nunca mais me esqueci desse instante. E, portanto, mas referências, assim, o Rui, eu, quando cheguei ao CMR, eu tinha completamente starstruck com o Rui Pego. O Rui Pego dizia num programa da não sei se é RFM, tu me dirás se já é RFM ou se é Rádio Renascença, que é uma coisa chamada Toma Lá Amanhã.
O Toma Lá Amanhã, lembro-me perfeitamente do nome do programa, a data, bem, não sei, mas foi um programa importante. Sim.
Foi um programa importante.
Típico do Rui, sim.
Do
sim.
Rui.
Sim.
E ele, um dia, dizendo que ia estar sol nesse dia, e que já estava sol nesse dia, ele disse: vim para aqui e o bolachudo já está no ar. Pá, eu falei: o bolachudo é o sol. Pá, isso é incrível. Eu nunca mais me esqueci disso. E portanto, anos mais tarde, quando ele foi o meu primeiro diretor, isso foi muito impactante para mim. São assim, são grandes referências. E depois tenho referências. Tu falaste de eu fazer relatos de futebol. Eu tenho grandes referências de Ribeiro Cristóvão com, claro, comentários de Alves dos Santos. Também isso tinha uns jingles. Ribeiro, Cristóvão, eu nunca me esqueci disso. E depois, claro, Jorge Postrelo. E também, agora que me lembro disso, um programa que hoje em dia era impossível. Já explico porquê. Havia um programa na Antena 1 à sexta-feira à noite chamado Livre e Direto.
Também me lembro do nome.
Livre e Direto. Costa Martins e António Pedro eram os dois que faziam aquilo. Porquê que era impossível? Porque eles recebiam jogadores de futebol à sexta-feira à noite no estúdio. Hoje em dia, pá, totalmente impossível. Como também acontecia no 24ª hora aqui, domingo à noite. Também às vezes acontecia eles terem, pá, sei lá, o programa era à meia-noite e eles tinham ao telefone, pá, sei lá, o Jordão. E eu pensava: mas como assim? Como assim? E isso são grandes referências mais da área do futebol. Mas nós estamos a falar de grandes referências, e já falámos um bocadinho da diferença que há para hoje. Mudou na raiz o que é ser um grande animador ou uma grande animadora de rádio, ou aquilo que anda à volta mudou também o que é preciso para ser isso?
Eu acho que algumas coisas mantiveram-se, indiscutivelmente. Por exemplo, para mim, a autenticidade continua a ser um valor importante, que era e que continua a ser. O locutor de plástico continua para mim a não fazer sentido.
Com a voz colocada,
sim,
e tal.
Sim, muita coisa e tal. Que no fundo é um género, mas que não cria uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da empatia. Nós temos que querer, que era o que me acontecia quando eu ouvia a rádio, nós temos que querer ser amigo daquela outra pessoa. Eu estou sempre a dar o exemplo de se o Adelino Gonçalves estiver do outro lado da rua, eu tenho que atravessar para o cumprimentar, porque ele não me conhece, mas eu conheço-o lindamente e preciso de
manifestar isso.
Hora, exatamente. E isso são valores que acho que continuam muito válidos hoje em dia.
O que é que faz isso?
É uma questão muito difícil, é uma boa pergunta e uma questão muito difícil. Eu diria que ao longo dos anos tenho refletido muito sobre isso e não consigo encontrar uma solução. Eu gostava que isso fosse uma fórmula,
exato,
um bocadinho um software que se carrega nas pessoas e que depois garante que isso existe ou que acontece. Infelizmente não
e
é assim.
E tu tens ou não a capacidade de topar isso na pessoa?
Supostamente sim, tenho acertado algumas vezes, uhum, também tenho falhado muitas vezes, e isso é que é frustrante.
Mas desculpa, percebo-te perfeitamente, ou seja, identificaste essa centelha, essa qualquer coisa, e depois não se confirmou?
E depois não se confirmou, e o drama dessa situação, entre aspas, é que o desenvolvimento feliz desse caso depende da própria pessoa. E nós aí não conseguimos influenciar.
Não controlo.
Não controlo. E isso é dramático. E já tentei também outras situações, que é explicar a situação racionalmente. Do outro lado, normalmente dizem que sim, que entenderam. Entenderam as palavras, entenderam o português, mas depois, na aplicação prática, a coisa ou não acontece ou não evolui, que também é outro problema.
Sim.
Não é? E isso é uma chatice, mas já percebi ao fim destes anos todos que faz parte da coisa e que é mesmo assim. You win some, you lose some.
Mas e também ganhaste animadores ou animadoras ao contrário, ou seja, não davas assim tanto e de repente, olha, já te aconteceu?
Raramente, mas já me aconteceu. E é surpreendente, eu aí fico fascinado com... e às vezes... chatei-me comigo próprio, como se costuma dizer, por não ter tido como é que foi possível que efetivamente isto acontecesse. Gostava, obviamente, que isso acontecesse mais vezes, mas infelizmente não acontece muitas vezes. E não há fórmula, no fundo, aqui a questão é esta. Isto é feito por seres humanos e, portanto, depende.
É, depende muito. E depende... Isso é uma coisa que eu procuro... desmesuradamente, estou sempre a dizer às pessoas, quando as pessoas chegam, sobretudo as pessoas novas, eu digo-lhes sempre, eu não quero locutores. Eles ficam muito chocados com essa frase, mas é uma frase choque mesmo para os abanar, que é para, eu não quero, não é por eu não querer, é porque eu acho que não funciona para o ouvinte. Uma coisa muito armada e uma voz muito colocada e tal, não faz um grande animador de rádio ou uma grande animadora de rádio. O que faz é a capacidade de chegar às pessoas. Isto é um clichê, mas não há outra maneira de explicar isto, que é aquilo que tu estavas a dizer, que é, pá, eu, não, nem é somente o eu gostava de ser amigo desta pessoa, é tu pensares, eu podia ser amigo desta pessoa.
Yeah.
Ou, como acontece felizmente muitas vezes, já vi isso acontecer, não acontece só comigo, não quero colocar-me nesse pedestal, mas acontece com os meus companheiros de programa, as pessoas encontrarem-nos na rua e tratarem-nos por tu,
claro,
e dizer, pá, desculpa lá tratar-lo por tu, mas eu já o conheço, eu sinto que o conheço há anos, enfim,
sem tudo
você
sobre
a você
vida.
Não conhece a mim, mas eu, claro, desculpa lá, mas eu tenho que tratar por tu, não posso ter cerimónia porque você está na minha vida há não sei quantos anos. E isso é a prova de que se consegue chegar às pessoas para lá da fórmula, claro, porque tu podes anunciar as músicas todas muito bem, fazer timings à música, aquilo sair tudo muito bonito, mas para mim tem sempre mais valor quando tu te engasgas e sabes sair do engasgo. Uhum. Isso para mim é mais compensador quando alguma coisa corre mal e quem está no ar é capaz de resolver. Ou a expressão que eu mais uso com a equipa, quando alguém tira um coelho da cartola,
uhum,
quando alguém está a fazer emissão e tem a capacidade de te surpreender com algo que, sendo obviamente surpreendente, não estavas à espera. E que não se anuncia. É uma coisa que é um número de magia que quem está no ar é capaz de fazer e que mostra que, ah, espera, esta pessoa tem alguma coisa para além da capacidade técnica,
uhum,
para além da capacidade de cumprir o log, como nós dizemos, e cumprir os tempos todos da emissão e pôr tudo à hora certa e não falhar com as músicas e não, enfim, mas esse extra, e esse extra não é, como é que eu, esse extra não é ter uma punchline em todas as intervenções. Não é ter graça de cada vez que fala, que também há uma coisa que se confunde muito, que é ser um animador ou ter graça. E há grandes animadores e animadoras de rádio que não têm graça, no sentido de não são humoristas, não, mas conseguem chegar às pessoas, de outra maneira. E tem também a ver com a linguagem. Quando lembro-me, este sendo um podcast de rádio, acho que podemos falar abertamente sobre isto, a concorrência da Rádio Comercial, a RFM, a dada altura, começou a tratar os ouvintes por tu.
Uhum.
E houve um grande debate interno. É bem, eles tratam por tu, isso é capaz de chegar mais depressa aos mais jovens, ou é capaz de, isso também se dizia na altura, havia quem dissesse, que isso gera maior proximidade. E nós mantivemos o tratamento na terceira pessoa na Rádio Comercial até hoje, porque eu achei que, se a rádio é como a vida, tu não desatas a tratar por tu pessoas que mal conheces
logo,
não,
sim,
começas logo a tratá-las por tu.
Claro.
E portanto há um certo, e como há sempre a ideia de que tu estás a receber novos ouvintes, ou supostamente estás a renovar auditório, seria esquisito estar a tratar uma pessoa que acabou de chegar por, olha lá, não é? É um, não sei qual é a tua opinião sobre isso, se achas que se deve tratar por tu, ou se já pensaste na M80 a tratar os ouvintes por tu.
Eu acho que é muito isso, acho que também é uma discussão ongoing.
Sim, sim, está sempre
a falar sobre isso, e os dois lados da questão têm um bocadinho de razão. Onde está a verdade, como se costuma dizer, é extremamente difícil. Provavelmente se a nossa, que era da Rádio Comercial, que era da M80, a solução acaba por ser a melhor, que é a do bom senso da, e deriva da vida das pessoas. Pode haver no futuro gerações que arranquem logo com o tratamento por tu, como tendencialmente, uhum, começa a acontecer.
Então, como na cidade ou na América.
Ora, evidentemente. Sim. Quando isso for mainstream, digamos, se calhar passará a fazer todo sentido. Nós temos que nos adaptar um bocadinho a essa circunstância. Eu tenho, inclusivamente, na M80, como sabes, que lutar contra isso, porque a nossa tendência é sempre estar à frente dos tempos. Andar mais rápido do que a realidade, porque aceleramos sempre o processo. E por exemplo, no caso da M80, já toda a gente quer ouvir música dos anos 2010. E isso sendo mais
eu ou tenho me... queixas, ora, na rádio comercial, malta. Eu não... estou a passar Maroon 5.
e não é verdade. O processo é extremamente lento. Nós demorámos 18 anos para chegar a esta realidade.
Mas não achas que se carregas muito na música mais contemporânea, não desformata? Não perdes o unique selling position.
Esse é o grande desafio. O grande desafio é dirigir-nos à geração 35-55 ou 45-55. Vai depender do que essa geração, quando tiver essa idade, gostar. Por exemplo, o investimento que temos estado a fazer fortíssimo nos anos 90, desde há 3 ou 4 anos, lentamente, mas seguramente, advém dessa realidade. E pode haver um... Nós, por exemplo, nesta altura já só tocamos 46% de música dos anos 80. E quando a rádio começou há 18 anos, tocávamos 69%, quase 70%. Essa evolução é natural. Mas tem que ser controlada.
E foram abandonando os 70?
Foram, neste momento, tocamos 32 canções dos anos... Estou a falar com estes números porque acabámos de fazer o estudo e eles ainda estão muito,
muito,
muito presentes. São, é 8% da playlist que faz parte dos anos 70. E no princípio eram 30 e tal por cento.
Pois, portanto, claro, mas as pessoas vão...
Eu lembrei-me desta analogia da quantidade de música, porque relativamente ao tratamento por tu, à escala pode acontecer um pouco a mesma coisa. As gerações que tiverem naquela altura X anos e que desde sempre se trataram por tu, se calhar vão ter a expectativa que isso assim seja. Eu acho que quer a Rádio Comercial, quer a M80, nesta realidade, para as gerações que têm, as idades que têm nesta altura, estão a fazer bem e não há necessidade do tratamento por tu.
Como é que se faz para uma estação alimentada, sobretudo, por música antiga, como é que se faz para ela não soar velha?
Isso é a million dollar question, como se costuma dizer. É o nosso grande desafio todos os dias. e falo da equipa em geral. Isso leva-me a referir aqui uma outra coisa que tem que ver com os bons animadores ou os maus animadores. Sim. Hoje em dia, que tem que ver com os conteúdos que efetivamente nós trazemos à antena. E esses conteúdos têm que ser, toda a gente sabe disto, conteúdos relevantes. Até aí não há dúvida. O problema muitas vezes é que as pessoas levam a palavra relevante para mim. Exato. Neste caso, relevante para o Pedro Ribeiro, por
exato,
exemplo.
Exato.
E na verdade o que se pretende é que sejam relevantes para o maior denominador comum da audiência.
Exato.
E isso é outro campeonato completamente diferente. E portanto, uma das formas, a arte, entre aspas, não é? É de conseguir isso mesmo, não perder essa linha de pensamento. E no caso da M80, o desafio é exatamente não parecer velho. Eu costumo dizer que a imagem que eu gosto de transmitir às pessoas é não há nenhum interesse em ouvir uma música do passado, no meu imaginário, num mini de 1977. Eu gosto muito mais da ideia de ouvir essa mesma música num mini de 2025 com uma aparelhagem XPTO boa, ar-condicionado.
Exato.
E outras condições. Porque há memórias que eu quero e coisas do passado que eu quero reviver hoje, mas a minha vida, supostamente, hoje é muito melhor do que já foi. E é esse equilíbrio entre o passado e a atualidade que é o grande desafio dessa estação. E nós temos tentado, inclusivamente recentemente com o rebranding que fizemos,
sim.
Exatamente, foi não deixar que uma realidade que já foi muito minha e já foi muito nossa, porque tivemos aqui e trabalhámos durante alguns anos a marca Rádio Nostalgia, e era um dos problemas dessa mesma marca. Apontava sempre para o nostálgico e, portanto, era a fuga ao passado inevitável. Era extremamente...
Era em cima de um formato musical antigo, era ela também antiga.
Ela também antiga. E esse é o grande desafio que nós efetivamente temos a todos os níveis, nomeadamente ao nível dos conteúdos. E a forma como tentamos reciclar a matéria e atualizá-la para o lifestyle de hoje é o grande desafio que efetivamente temos. E não estarmos sempre só, única e exclusivamente, a reviver o passado. Não.
Falar em reviver o passado, qual é a música que tocas na M80 ainda hoje, que já tocou milhares de vezes, mas que ainda te leva a subir o volume do rádio?
Olha, aconteceu recentemente. É uma música histórica que não foi muito conhecida, mas que é talvez a música mais importante para a M80 e para a equipa, que é o Nothing's Gonna Stop Us Now, dos
Starship.
Foi a primeira música que nós tocámos na estação quando ela abriu.
Ah, foi a primeira música da...
Foi a primeira, era uma mensagem que nós veladamente transmitíamos ao público. Não imaginávamos, evidentemente, que íamos ter... A performance que tivemos.
E confirma-se, Nothing's Gonna Stop You Now.
Não foi sequer um grande sucesso de coisa, mas recentemente ouvi essa música outra vez na M80, e não, foi num restaurante, estava à frente um amigo que é da minha geração, e nós, quando estamos nesses restaurantes, temos sempre uma coisa terrível, que andamos sempre a fazer quizzes de música.
Exato.
E ele ganha porque ele tem uma memória muito melhor do que a minha. E ele disse, isto é... E ele não sabia o nome da música. E eu brilhei, porque era uma música determinante para a M80.
Desculpa, isso é...
Starship.
E eu tenho uma não rubrica, porque não tem existência confirmada, mas é uma coisa que acontece às 10 para as 7 da manhã, na comercial, é que quando eu chego e estou sozinho ainda, e que se chama Música do Meu Tempo. E no outro dia passei isto, e fiz questão de sublinhar o poder deste arranque. Não, vou pôr outra vez.
Uhum.
É que isto é um power. Já não se fazem.
Não se faz
há
assim.
Isto. Pá, super música.
Super música.
Ficar a saber ao fim destes anos todos que isto foi a primeira música que passou na M80 é uma grande alegria.
Foi há 18 anos atrás. E foi uma proposta do Nelson Miguel. Estou-lhe eternamente agradecido.
Que grande música.
É uma grande música.
Portanto, quando isto aparece, tu pões mais alto.
Põe mais alto. Ainda hoje, é curioso.
Outras músicas de Starship, meu caro amigo. Tens duas hipóteses.
Quais são?
Uma. We built this city. We built this city. Sim. On rock and roll. We built this city on rock and roll. E depois.
Esta.
Tem que haver sempre um baladão, não é?
Não.
Tem que haver aqui o. chama-se Sarah.
Sarah.
Mas, é pá, mas nada, nada bate. Não tem nada a ver com as músicas que oferecemos um ao outro nestas edições da Bolha, mas veio a talho de foice. E eu lembrei-me de um episódio anterior que, quando estavas a falar, eu pensei, eu vou-lhe perguntar isto, e depois esqueci-me, mas vou dar-me à morte aqui, pá,
então,
porque é um...
Temo pelo pior.
É um velho debate que tenho com o Nuno Marco. Quando tu disseste que Stevie Wonder era o maior.
Olha, deixa-me só interromper.
Sim.
Não está no script, mas é muito importante e gostava de fazer aqui esta declaração. A propósito de Nuno Marco, tenho dito isto, nunca o disse publicamente e, portanto, queria que isto ficasse referido, até porque, enfim, está na hora, eu estou em fim de carreira, como tu sabes, ainda por cima, e, portanto, já agora. O Nuno Marco é uma pessoa absolutamente extraordinária,
é
que eu conheci há muitos, muitos anos. E estou sempre a dizer isto, e a propósito de falar em conteúdos e conteúdo relevante, etc., o Nuno Marco devia ganhar o Guinness World of Records de uma rubrica radiofónica.
É verdade.
Porque aquilo que ele faz, eu digo isso sempre porque falo com pessoas amigas e conhecem o Nuno, mas eles na verdade não se apercebem.
Não fazem ideia.
Não fazem ideia.
Capacidade de trabalho.
Capacidade de trabalho.
Inesgotável.
É uma coisa inacreditável e eu acho que, para além de tudo mais, já que estamos a falar de coisas da Bolha, ele merece esta referência, porque quem ouve parece fácil. Mas é uma capacidade de produção. E não é só a quantidade que isso, enfim, escrever a metro seria fazível. Para além da quantidade, é de facto a qualidade de todo o trabalho que ele faz. E eu normalmente refiro-me apenas à sua atividade radiofónica, que eu vejo e que nós vemos na Rádio Comercial.
Agora imagina...
Tudo o que ele faz fora disto é uma coisa extraordinária. E portanto é de facto um radialista único. E lembrei-me por estares a referir isso, porque é um nome que se diz assim en passant, que coisa, e tem de facto uma importância.
Tem uma importância extraordinária. Eu acho muito importante que tu faças isso, porque eu acho que por vezes não se dá o devido valor. Não sei se é porque ele vem da área do humor, e portanto as pessoas acham que é como às vezes nos dizem, o que vocês têm não é bem trabalho.
Uhum.
E eu digo assim, bom, isso é bastante ofensivo, porque aquilo dá muito trabalho. E o Nuno, no outro dia falámos ali na sala, eu e o Vasco, e lembrámos, houve uma altura em que O Homem que Mordeu o Cão não tinha uma, tinha duas edições diárias.
Exatamente.
Às 9h50 e 8h50, com histórias diferentes.
Yep.
Todos os dias. Isso é uma coisa extraordinária.
É que mesmo os humoristas hoje em dia, e muita gente que trabalha, influencers e tal, que trabalham o humor, fazem isto ocasionalmente.
Uhum.
Muitas vezes até fazem quando têm uma ideia ou têm um pretexto, o que é bom, é natural.
Não, claro.
A atividade, o ritmo, a consistência radiofónica exige outra coisa. E essa é a razão pela qual é extremamente difícil encontrar pessoas que se sujeitem a essa realidade. Ainda mais é difícil que se sujeitem a essa realidade tanto tempo, como é o caso do Nuno.
E a capacidade de se reinventar, ele faz O Homem que Mordeu o Cão há muitos anos, mas ele fez a Caderneta de Cromos, que era absolutamente notável, a história das traquitanas, todas as coisas que o Nuno fez, não só aqui, mas também na altura em que teve na Antena 3, são de uma criatividade, mas ao mesmo tempo de uma resistência ao longo destes anos todos, e sempre com qualidade. Ele continua, lá está, ele continua a tirar coelhos da cartola.
É verdade.
Ele continua a conseguir surpreender-me e tem uma coisa que é muito rara, que também não há fórmula para isto, que é, não há mesmo muita gente que conte histórias como o Nuno conta. E que crie imagens na tua cabeça e que te levem a imaginar o que ele está a dizer. E isso gera proximidade, gera uma cumplicidade com o ouvinte, que é uma coisa raríssima, e portanto é justíssimo. Mas eu acho que vais ficar do lado dele, por acaso acho que vais ficar. Que é, tu és grande fã de Stevie Wonder, somos todos, mas há Stevie Wonder e há esta canção. Vamos lá ver uma coisa. Eu, como é que eu ia dizer isto? Eu tenho um respeito enorme pelo Stevie Wonder, como não, e gosto muito da obra dele, e eu incluo como coisas boas da obra dele I Just Call to Say I Love You. Eu adoro esta canção. Ora, Nuno Marco diz, não, Stevie Wonder, tudo, epá, tudo, epá, mas isto é uma concessão demasiado extrema para a excelência do compositor que é Stevie Wonder. Eu quero perguntar a Miguel Cruz se tu és time Nuno ou se tu és time Pedro, mesmo temendo a resposta.
Olha, não é preciso refletir muito, sou time Nuno.
Epá.
Eu percebo a ideia do Stevie Wonder nesta altura. Isto, ele estava a experimentar com uma série de sintetizadores. Isto foi na altura em que ele começou a usar a tecnologia para fazer tudo sozinho. E provavelmente deixou de trabalhar em estúdios fora e começou a trabalhar em estúdios dentro
dele.
E portanto ficou esta coisa, em termos de Stevie Wonder, relativamente simplista. Curiosamente, e do outro lado da situação, é uma das músicas mais conhecidas e que testa melhor do
claro.
Stevie Wonder. As senhoras adoram
esta música. Gostam da música.
Em karaoke isto funciona lindamente.
Sempre.
E portanto é aqui um compromisso entre a genialidade do Stevie Wonder por um lado e também o lado mais comercial que ele tem que ter e que de vez em quando tem, como tem em grande parte dos artistas. Eu perdoo, como se costuma dizer, e não rejeito.
Eu já sabia, eu dei-me à morte. Eu disse logo que
estavas à espera.
Eu disse logo que me dava à morte. Como é que foi para ti? Já vi que ficaste com o lugar do estacionamento do António Sala, aí trabalhaste com o Adelino Gonçalves. Como é que foi para ti depois, sei lá, imagino que com o próprio Rui, a dada altura, ter de conviver com alguns desses monstros sagrados da rádio que se atravessaram no teu caminho? Como é que foi trabalhar com essas referências?
Foi um sonho, eu diria. Parece assim um lugar comum, dito dessa maneira, não é? Mas foi. Eu costumo dizer que tenho o privilégio da vida toda, e já lá vão 40 e tal anos de profissão, ter feito aquilo que eu sonhei em fazer.
Uhum.
E isto parece óbvio, mas conheço muita gente que infelizmente não o conseguiu fazer, por uma razão ou outra. E tenho tido a sorte também de ter estado no local certo, na altura certa, e de ter conhecido essa gente toda e de ter vivido estas experiências todas. E portanto foi um sonho a certa altura, e para mim foi um processo de aprendizagem. É uma coisa que eu ainda hoje faço, e faço muito inclusivamente contigo, que é aprender. E essa questão que também parece um lugar comum da influência, acontece mesmo. As pessoas, e eu em particular, sou influenciado.
Claro. Todos uns pelos outros.
E, curiosamente, eu acho que pelo bom e pelo menos bom, no fundo. Há coisas que eu aprendo a não fazer.
Exato.
Porque alguém as fez na melhor das intenções.
E tu pensaste, má ideia.
Não. E isso também é muito importante. Aquilo que hoje vou sabendo é produto da aprendizagem que todas essas pessoas trouxeram, e, nomeadamente, o Rui Pego, numa determinada altura, foi absolutamente determinante na minha vida e na minha carreira. Devo a situação que tenho hoje à aposta que ele fez também em mim e em nós, na altura.
Sim.
foi muito importante. E, nomeadamente, a chamada da saída da RFM para o Correio da Manhã Rádio.
Quando estavas na tropa.
Quando estava na tropa, foi determinante. E, portanto, eu tenho a tendência natural para, como se costuma dizer, beber informação. E vou apanhando um bocadinho de tudo. Queria também, já agora, aproveitar que tenho o microfone aberto. Há bocadinho fizeste, assim, também de passagem, uma referência ao Luís Loureiro, que também foi uma pessoa muito, muito importante na minha carreira.
Não sabia.
Muito importante, porque, enfim, fez parte da equipa inicial dos 100 Mais na RFM, e, portanto, trabalhei com ele todos os dias muito afincadamente. Tínhamos muita coisa em comum, chegámos a fazer um ou outro programa na RFM. Se fosse o Pedro Ribeiro a lembrar-me-ia dos nomes todos, mas não me lembro. Fizemos muito, ele é um tipo também extraordinário, e aprendi muito com ele, porque na altura ele sabia muito mais disto do que eu. E portanto, no fundo, todas as pessoas que foram passando pela minha vida, chefiando, ou seja, superiores, ou que eu tive o privilégio de coordenar ou desfiar, foram sempre aprendizagens. Inclusivamente, devo dizer, e trazendo um bocadinho isto também para a realidade atual, nós estamos, como sabes, na Bauer, em grande tumulto e alterações múltiplas, nomeadamente ao nível de recursos humanos. Temos muita gente jovem a entrar, e nem é muito tenta, temos uma equipa hiper jovem que tem entrado muito recentemente, que é fascinante, e mesmo essa gente de 20 e tal anos tem-me ensinado muita coisa, tenho bebido muita coisa, porque faz parte da minha maneira de ser, e portanto todas essas pessoas trazem algo que eu depois aproveito ou não, mas que me ajudam a pôr as coisas no sítio e no final a tomar as decisões que tiveram.
Mas sabes, é curioso dizer isso, porque nós fizemos aqui um estudo muito grande da Gen Z, para perceber de que maneira é que a rádio vai conseguir agarrar pelo menos parte dessa Gen Z e assegurar assim a renovação de auditório, para depois, quando essa Gen Z for mais velha, estar na rádio comercial e na M80 e na Smooth e por aí fora. E foi... confirmando aquilo que nós já sabíamos das audiências, muito refrescante perceber que tanta gente da Gen Z é consumidora de música dos anos 80 e 90, e fala da M80. Acho que também uma coisa que mudou, se calhar, na maneira como vemos a rádio, é que esta coisa de estancar estilos musicais ligados a idades é uma coisa que está cada vez mais condenada ao fracasso, porque, na verdade... toda a gente ouve tudo ou de tudo. Já não é possível dizer: ah, as pessoas de 35 a 45 anos ouvem isto, e as que têm 15 a 25 ouvem aquilo. Claro que há, como tu dizias, e é uma máxima, que nós temos o máximo denominador comum, claro que sim, mas é incrível ver, basta ir às festas da M80, não é?
É incrível, e curiosamente temos visto isso sistematicamente desde há muito tempo. Se analisarmos alguns dos estudos que nós fazemos, no caso da M80, mais até do que no caso da rádio comercial ou de outras estações, há uma tendência para as curvas etárias ficarem flats, ou seja, niveladas, digamos, e alguns picos que seriam expectáveis, nomeadamente um pico de cresce francamente mais os mais idosos do que os jovens. Acontece, claro que sim, mas não acontece visivelmente como estaríamos à espera, precisamente porque a música que vamos passando é tão universal, entre aspas, que acaba por ser eficaz, multigeracional, ter uma eficácia multigeracional. E isso é que nos leva, como tu estavas a dizer hoje em dia, a pensar, eu acho que em quase todos os formatos, muito mais... A questão dos grupos etários surge muito ainda com referências comerciais ligadas ao mercado comercial, que de uma forma muito simplista analisa as coisas muito disto. Eu quero uma campanha para a classe ABC1, de 55 e tal. Nós hoje, do ponto de vista de formatos, e na M80 em particular, e julgo que em quase todas, trabalhamos muito aquilo a que nós chamamos o lifestyle das pessoas, que é efetivamente muito mais apenas da idade que elas têm, aquilo que elas consomem e o tipo de vida que têm. E às vezes há coisas que não batem certo. Tu sabes, por exemplo, que a minha mulher só ouve a rádio comercial. E ela é de uma geração...
Não posso levar a mala.
Imagino que não. Ela é de uma geração que à partida não teria nada a ver. E portanto, aquilo que seria atípico acaba hoje em dia por ser mais ou menos natural. Porque o lifestyle dela faz com que essa estação se integre e seja o que ela deseja para seu entretenimento e para o seu consumo. E, portanto, acaba por ser normal nós termos um jovem de 22 anos
a ouvir a
M80.
E achas possível um animador da M80 ter 20 anos?
Acho possível, tecnicamente, acho difícil na prática, porque... depende muito da capacidade da pessoa integrar credivelmente uma série de experiências que teriam que ser vividas.
Que é preciso ter vivido para passar aquela música e para trabalhar.
Exatamente. Devo-te dizer que fico surpreendido com as equipas de produção que nós temos, que conseguem efetivamente fazer isso, mas aí estamos a falar ao nível da escrita. É uma atividade passiva, se tu quiseres.
Sim, está no microfone.
Ora, evidentemente. Ao nível da primeira linha... será eventualmente possível, não sei se será possível consistentemente. Isto porquê? Porque estou convencido que algum auditório nas entrelinhas poderá perceber que efetivamente aquela pessoa não é como eles do lado de lá.
Ah, e soar
deslocado
ou pouco verdadeiro.
Na percepção, pode não ser depois verdade.
Mas podia ser engraçado ser alguém que tivesse, sei lá, 22, 25, e que fosse tão apaixonado pela música, do formato da estação, que conseguisse dar uma perspectiva também diferente de ser apaixonado por essa música, tendo essa idade.
Claro.
Mas tecnicamente era preciso estar bem preparado para fazer e para ser credível.
Isso é credível. E credível sistematicamente.
Portanto, sim.
É fazível num programa, num especial, num, uns dias.
Sim, mas, não isso, sei mas se... rádio é todos os dias.
É, exato.
Não sei se por falar nisso da rádio todos os dias, eu tenho uma máxima, quero perguntar a Mestre Miguel Cruz, se também achas isso. Às vezes digo isso e as pessoas... É difícil que as pessoas às vezes entendam, que eu estou sempre a dizer que a estabilidade da programação é um valor em si mesmo. E nós temos que resistir muitas vezes à tentação de fazer muitas mudanças. Isso aprendi com o Mestre Miguel Cruz, foi uma das coisas que aprendi. Antes de irmos à música que escolhemos um para o outro, quero só perguntar-te, ocorreu-me isso há bocado, não tens saudades de estar ao microfone?
Não.
Não?
Não.
Tu não gostas de estar aqui a conversar?
Pedro, isto foi uma loucura tua e uma loucura minha ter aceite.
Não me digas que não me está a saber bem.
Sim, mas, como dizia outro.
Não digas isso.
Eu tenho uma tendência muito grande para me colocar sempre na perspectiva dos outros, neste caso dos ouvintes, e acho que os ouvintes merecem a Pedro Ribeiros da vida e aquilo que eles têm para transmitir. Uma das razões...
Mas os ouvintes não fazem ideia do que devem ao Miguel Cruz da vida. Essa é essa.
A verdade é que eu fiz isto de uma forma relativamente regular durante 10 anos e depois cheguei à conclusão que há gente que faz isto muito melhor do que eu alguma vez poderia fazer. E, portanto, há que dar lugar, porque é isso que os formatos e que o público exige, entre aspas. E para mim passou a ser um esforço. Eu tenho a mania de tudo o que faço tentar, pelo menos, fazer bem feito, e percebi que por muito bem feito que eu fizesse locução eu não ia chegar aos calcanhares destes ídolos de que falei, e portanto pensei, o que é que eu vou fazer que possa contribuir positivamente e acrescentar qualquer coisa que não seja fazer sofrer a audiência com esta voz horrorosa e com estes pensamentos meio esquisitos.
Não é nada
e,
disso.
Portanto, ficou para trás.
Está certo.
Só olha, tu para me trazeres a este microfone.
Vais ver, nós tínhamos pensado em fazer 12 programas. É bem possível que façamos mais, mas pronto. Então, mas diz-me lá, hoje vamos começar por ti.
Que música... em sério, trocamos? Está bem.
Trocamos. Que música é que tu trouxeste?
Olha, tenho dado aqui tu, puseste a minha cabeça a fervilhar, tenho aqui uma lista de 500 músicas.
Não, imagino.
Aqui resolvi neste terceiro programa, escrevi That's the Way of the World.
Opa!
E resolvi escolher aqui, porque de facto é muito significativo. Aparece Earth, Wind and Fire ou
claro
não?
Claro que aparece, claro que aparece. Eu até estava a estranhar só ao terceiro programa.
Exatamente.
Que temos Earth, Wind and Fire.
E resolvi, fiz um teasing, mas agora... Ora, cá está.
Ei. Tudo certo aqui.
Tudo certo, não é?
Está tudo certo aqui. Fala lá disto.
Ora bem, estávamos em 1975, os Earth, Wind and Fire tinham acabado de ter uma série de sucessos e estavam numa difícil escolha. Ou fico alternativo ou vou ganhar milhões. E este disco foi a fronteira entre uma situação e a outra.
Okay.
Eles passaram a ter orquestração, passaram a ter arranjos, passaram a ter melodia completamente diferente daquilo que tinham anteriormente, e isso fascinou-me completamente. Curiosamente, esta música, chamada That's the Way of the World, é muito atual, na medida em que vemos o estado do
mundo,
não é?
Sim.
Exatamente. Pouca gente sabe, esta música fez parte da banda sonora do filme com o mesmo nome, That's the Way of the World.
Ah, é?
Um filme meio alternativo, filmado em 1975. Os Earth, Wind and Fire faziam parte do filme.
Ah, eles entravam?
Entravam, chamavam-se The Group.
Ah, bom.
E o filme era suposto ser uma coisa extraordinária. Quando o Maurice White, líder dos Earth, Wind and Fire, viu o filme, percebeu que aquilo ia ser um flop, e então tiveram uma jogada comercial brilhante, que foi editar o disco rapidamente, antes da saída do filme, para fazer com que uma coisa não estivesse imediatamente ligada à outra. Acabou por ser, na altura, de facto, o maior sucesso dos Earth, Wind and Fire. Foi nesta altura que eu comecei a apreciar a capacidade do Maurice White de arranjar o sopro, E foi nesta altura, e por isso é que eu escolhi também esta música, que eu descobri um fenómeno que marcou a minha vida musical, que foram as super bandas, os super grupos.
Sim.
E este é o melhor deles. Melhor do que os Kool & Gang, melhor do que os Commodores, melhor do que os Cameo, melhor do que os Barcades, melhor do que o Rufus e Chaka Khan, e assim sucessivamente. É de facto, em termos de banda, a minha banda favorita, e portanto não podia deixar de trazer os Earth, Wind & Fire.
Ei, que maravilha! Categoria disto é maravilha. Olha, vou buscar uma coisa. Se uma coisa fez o CMR, fez várias por mim, desde logo possibilitou-me ter uma carreira, foi dar-me a conhecer uma série de sons que eu não fazia ideia que existiam. Estou a falar de música que eu não fazia a mesma ideia. E com esta música eu queria fechar esta terceira edição da Bolha, que já vai longa, mas queria, invocando uma pessoa que tu também conheceste e que foi muito importante para nós, e que eventualmente o grande público não fará ideia quem era, mas que se chamava Luís Costa.
Luís Costa, sim.
Luís Costa foi a primeira pessoa que disse o meu nome na rádio. Ele fazia animação no CMR das 2 às 6 da manhã, fazia em direto, era tudo em direto. E num noticiário da altura de fevereiro de 1990, às 4 da manhã, porque não me puseram a fazer o da 1, porque ainda havia muita gente, puseram mais 4, o indicativo de informação tinha o nome dos jornalistas, mas eu tinha acabado de chegar e, portanto, o meu não tinha. E entrou o indicativo CM Rádio, e entrou a voz dele a dizer Pedro Ribeiro. E eu devo ter, a minha primeira entrada em antena deve ter sido uma mini branca. Só para desfrutar do prazer de terem dito o meu nome na rádio. Fiquei ali, tão giro. E eu tenho muitas saudades dele, ele já não está entre nós.
Já não está. Sabes que ele é meu padrinho de casamento.
E foi meu padrinho do meu primeiro casamento.
Olha, estás a ver? Foi de facto uma pessoa muito importante.
Uma pessoa importantíssima e de quem temos muitas saudades. E eu pensei nesta música, porque a primeira vez que ouvi esta música, eu estava na redação, na máquina de escrever, a fazer notícias. E ele estava no estúdio, no incrível estúdio do Sétimo Andar das Amoreiras, tinha uma vista inacreditável. E eu ouvi isto e qualquer coisa me fez olhar e pensar: o que é isto?
Clique.
Fez ali um clique e eu fui lá ao estúdio e perguntei-lhe: pá, Costa, o que é isto? Pá? E eu nunca me esqueci da resposta dele, que foi: pá, isto é um gajo que só faz discos de 10 em 10 anos.
Yeah.
E isso foi uma coisa que... Mas como assim, só faz discos de 10 em 10 anos? E confirmava-se na altura e confirmou-se depois. Este rapaz faz discos de 10 em 10 anos, mais coisa, menos coisa. Que é Donald Fagen.
Yep.
Isto é uma música incrível. IGY é como se chama esta música. E só mesmo uma estação de rádio que não quisesse ser absolutamente mainstream, nem lutasse pela liderança das audiências,
é que passava isto.
É que tocava, claro, uma música como esta. Mas se não conhece, deve conhecer, que isto é incrível. Standing tough, and the
stars and stripes we can tell. Olha,
isto é incrível.
É incrível, e se calhar as pessoas não sabem, segura, e tu também não. O Donald Fagen é um dos membros de uma banda igualmente muito pouco, que produz muito pouco, chamada Steely Dan.
É ele e outro.
É
ele e outro.
Vou ter que trazer o Steely Dan numa das próximas edições.
É uma coisa que tu ouvias.
É uma coisa inacreditável. Não estaria à espera que te tocasse, digamos, porque
sim,
é uma banda e é um músico completamente diferente. Faz as coisas um bocadinho ao lado. Eu acho de grande qualidade. E tenho aqui um desafio de escolher uma música do Steely Dan para trazer para uma das próximas edições. E, boa, portanto, boa. Gostei muito disto.
Imaginando que a rádio chega a sítios que nós não imaginamos, lá onde ele estiver, Costa, isto foi para ti. Estávamos aqui a pensar em ti, ficas a saber.
Oh, yeah.
E daquelas madrugadas que são tão marcantes. A Bolha da Rádio é o primeiro podcast conjunto da M80 e da Rádio Comercial, com Miguel Cruz e Pedro Ribeiro, sobre esta magia que nos juntou num estúdio do 7º andar da Torre 3 das Amoreiras há mais de 30 anos e que agora nos volta a juntar no estúdio 5 da Sampaio Pina, que foi também o primeiro gabinete de Miguel Cruz na Sampaio Pina. Este podcast é um podcast Bauer, da M80 e da Rádio Comercial, produzido pela Margarida Gonçalves, que tem uma paciência infinita e a quem agradecemos. Até para a semana.
Até para a semana.